Abre suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 14. Salmo 19, 14. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Tu és o principal, Tu és o centro de todas as coisas, e a Ti recorremos nesta noite, para que a nossa lâmpada se ilumine por meio da revelação que Tu dá à Tua Palavra. Por isso, Espírito Santo, lhe pedimos orientação e ilumina nosso entendimento para que possamos entender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em o nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Amém. E amém. Então, nós estamos em Salmos 19, 14. Diz o salmista que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Tremendo, né? Então, o salmista diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Pensa comigo a importância de aplicarmos esse versículo no pé da letra, como devemos tomá-lo. Então, um cristão que decide preservar a presença de Deus consigo, né? O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que permanentemente vigiar na meditação do seu coração ou da sua mente, né? Então, você sabe que Satanás, ele é mestre em sugerirmos ideias. Ele é mestre em sugerirmos fotografias e lembranças passadas em momentos de distração ou nos momentos que nos encontramos cansados. Cansados. Então, o momento oportuno de Satanás atacar a mente e o coração dos que vivem a palavra é no cansaço ou no desgaste físico. É no desgaste físico, né? Eu estou me lembrando neste momento, por que Satanás confrontou Jesus no deserto antes de Cristo assumir publicamente o seu ministério? Por quê? Porque sua carne era fraca, mas o seu espírito estava forte, né? Então, devido ao jejum, o corpo de Jesus estava fraco. E diz a palavra que Jesus teve fome. Então, a fome é uma necessidade do corpo. E Satanás sempre se aproveitará das nossas necessidades para propor uma ideia ou um caminho que não seja o verdadeiro. Ou seja, ele vai propor um desejo que nos separa do próprio Deus. É. Agora, como vencer os nossos sentimentos e pensamentos que não se alinham com a vontade de Deus? Porque muitas pessoas precisam vencer esses pensamentos e até mesmo esses desejos que não agradam a Deus. Primeiro, o que nós vamos aprender nessa noite é vigiar. Vigiar. Um homem prudente vive em função de quê? Da comunhão com o Espírito Santo, né? Que seja desejo da sua própria carne ou propósito de Satanás, nós devemos aprender a renunciar na hora. Na hora. Por que na hora? Por que você acha que é imprescindível renunciarmos na hora e não amanhã e não mais tarde? Porque um pensamento impuro, por exemplo, né, é semente de Satanás. E se nós demorarmos em renunciar, esse pensamento brotará e dará frutos de pecados, né? Então, as famosas brechas aparecem quando toleramos esses ataques. E o sistema do mundo, vocês precisam entender que ele foi criado pelo diabo de tal forma que os olhos dos homens sejam constantemente bombardeados por imagens subliminares, mas também imagens explícitas. Isso é o sistema do mundo televisivo. Isso é o sistema até mesmo da mídia de revistas e outras. Né? Então, um homem e mulher que quer ir para o céu, ele deve andar 24 horas do dia alerta e prudente. A batalha é constante e às vezes cansativa, mas o galardão será para os que perseverantemente resista o diabo até o fim. Ser cristã, eu diria que é manter um estilo de vida, na verdade. É manter um estilo de vida, rejeitando certos costumes passados que nos tornaram vítima desse sistema. E não fazer parte desse sistema do mundo, o que que é? É declarar que somos seu inimigo e não cair nas suas armadilhas, e mesmo estando no meio dele, não devemos ser dele. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, que as palavras da minha boca, diz o salmista, e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador.
Amém.
Isso é muito importante que nós vivamos todos os dias assim. Entramos no Salmo 20. Salmo 20. Ainda, esse salmo é um salmo davídico, escrito por Davi, inspirado pelo Espírito Santo, né? E diz: o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envia socorro e desde Sião te sustenta. Desde Sião te sustenta. O santuário, o que é o santuário?
Taberna.
Né? E o templo santíssimo, onde habita a presença de Deus, né? E Sião, o que que é Sião? É? O que que é Sião? Porque ele diz assim: e te dê apoio de Sião. Sião está em Jerusalém, mas o monte de Sião, na verdade, está onde está o templo do Senhor, o monte Sião, né? É Jerusalém. Então, em Salmo 128, versículo 5, diz que o Senhor os abençoe desde Sião para que você seja a prosperidade, desculpa, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida.
Aleluia.
Aleluia, né? Vamos no versículo 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceites os teus holocaustos, conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Tremendo esse versículo, amado. Porque Davi, ele fala: lembra-te das tuas ofertas e dos teus holocaustos. Quer dizer, as ofertas e sacrifícios que o próprio Davi ofertou a Deus, que não são mais dele, mas pertencem a Deus. Vocês estão entendendo? Ou não?
Amém.
Por diante, entendeu? Então, toda oferta e sacrifício que ofertamos a Deus com coração sincero e em santidade, você sabia que elas são mantidas em memória diante de Deus? Você sabe que Deus registra as nossas ofertas e os nossos holocaustos, assim como todas as nossas transgressões não confessadas e não arrependidas, sabia que também Deus as registra. Mas as ofertas e holocaustos, sacrifícios, são registrados. São registrados. Olha só o que fala em Atos 10. Atos 10, 4. Diz: atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é esse Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Que bonito, né? Agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro. Você está vendo? Como esse homem, Cornélio, foi justificado diante de Deus pelas ofertas e sacrifícios que ele apresentava e que subiram como uma oferta memorial ao Senhor Deus. Cada vez que você faz um sacrifício, seja o que for, até mesmo talvez acordar de madrugada quando vos custa muito, é um sacrifício, uma oferta sacrificial que vai te custar. É uma ajuda que vai doar o teu tempo, que é precioso, que você poderia investir em seus negócios, seus afazeres, mas você separa o seu tempo para ajudar uma pessoa. Então, todas essas coisas são ofertas, na realidade, que se elas são feitas, cuidado, em santidade, porque não adianta ajudar o mundo todo, até mesmo ofertar grandes ofertas e perder sua própria vida. Entendeu? A oferta memorial, ela tem poder quando ela foi feita em santidade. Quando ela foi feita em santidade. Senão, ali, pois muitos atores, né, até mesmo de Hollywood, fazem muitas coisas beneficentes, né, que poderia até mesmo pensar que Deus registraria como uma oferta memorial. Mas não, porque não vivem nos caminhos de Deus. Entenderam? Então, a oferta, ela tem que se acompanhar. O sacrifício, ele tem que se acompanhar de, primeiramente, em manter a presença de Deus. É. Em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 10, diz: ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocausto completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços. Glória a Deus. Ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. Despedaças os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, sejam quem forem. Então, Deus, ele mede o nosso amor por ele, claro, né? Pela capacidade do nosso sacrifício. Já expliquei, já tenho muitas pregações que falam sobre isso, que o nosso amor é medido pelo quanto estamos dispostos a nos sacrificar. Entendeu? Então, sacrificar-se é amar. Sacrificar é amar. Quando Jesus diz que se teu olho cobiça uma pessoa, melhor arrancar um olho é um sacrifício. Melhor arrancar teu olho do que perder toda a tua vida e ser lançado no inferno. Quer dizer, quando nós arrancamos o olho, evidentemente não é arrancá-lo fisicamente, mas há um sacrifício em que? Em fazer algo contrário daquilo que no, o desejo cobiçal do ser humano quer fazer. Então, arrancar o óleo é um sacrifício. É, viver em santidade é um sacrifício. Porque todos os dias é se opor contra algo que a sua carne quer e deseja. E esse sacrifício é o que verdadeiramente mostra se nós amamos a Deus ou não. É verdade. Então, sacrificar a carne para viver no Espírito, sacrificar sonhos mundanos para viver promessas divinas, sacrificar relacionamentos que desonram a Deus, abdicando-os para relacionar-se com pessoas que honram a Deus, isso é sacrifício. Isso é sacrifício. Agora, o que é holocausto? O que é um holocausto? Né? No dicionário, holocausto é assim, traduzido. A palavra holocausto eram os sacrifícios que os hebreus apresentavam em que a vítima era inteiramente queimada. Um holocausto é um sacrifício completo. Tipo assim, inteiramente queimada. As suas gorduras eram queimadas. Completamente. E a gordura representa o pecado. Então, o que nós aprendemos aqui? E que nós devemos nos apresentar como sacrifício, como holocausto a Deus. Quer dizer, Deus quer sacrifício completo. Deus não quer sacrifício à metade. Uma entrega à metade. Entendeu, gente? Entenderam? Então, veja o verso a seguir. Ele vai nos informar sobre as consequências das ofertas e holocaustos que Davi e seu povo ofereciam a ele. Veja o que diz. Conceda-te o desejo do teu coração e leva a efeito todos os teus planos. Que tremendo. Vocês entenderam a consequência de uma pessoa que vive esse evangelho? Que vive essa palavra? Então, a oração de um homem dirigido pelo Espírito Santo é que essa pessoa recebe os desejos do coração, recebe da parte de Deus os desejos do seu coração e o cumprimento dos seus planos. Quando uma pessoa apresentou os seus sacrifícios, os seus holocaustos, ou seja, manifestou o seu amor a Deus, a bênção vem. A bênção vem. Está entrando essa palavra no seu espírito?
Sim.
Sim? Então, hoje nós somos o sacrifício. Hoje nós somos o sacrifício. Ó, em Romanos 12, 1, um versículo bem conhecido, que diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha só, santo, quer dizer, o sacrifício, ele tem que ser em santidade. Romanos 12, 1. Você está entendendo? Porque sacrifício que não é em santidade é um sacrifício de tolo. É um sacrifício de tolo. E aquilo que muitos religiosos fazem, acender velas, subir as escadas de joelho, fazer promessas de andar 60 quilômetros sem sapatos, ferindo seus dedos, seus pés, sofrendo, mas depois não quer obedecer a palavra, não quer conhecê-la, não quer meditá-la, e diante de Deus é apenas sacrifício de tolo. Não é um sacrifício santo. O sacrifício santo é um sacrifício feito sobre a direção da palavra de Deus, que apoia a palavra de Deus. Amém?
Amém.
Continuamos, versículo 5. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Glória a Deus, tomamos posse dessa palavra. E em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. É, essa palavra quer dizer, ergaremos a bandeira, entendeu? Tipo assim, outra tradução fala sobre a bandeira, pela vitória, né? Celebraremos. E versículo 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Eu tomo posse dessa palavra.
Amém.
Eu tomo posse dessa palavra. A aliança que nós mantemos com Deus, ela faz com que Deus salve e defenda seu pacto. Ela faz com que Deus defenda e salve seu pacto. Deus não urge alguém sem antes estabelecer uma aliança com ele de fidelidade e compromisso. Entenderam, gente? Então, dentro dessa aliança, ambos devem fazer e cumprir com sua parte respectiva. Se defendemos a nossa aliança, protegendo a nossa santidade contra todos e tudo que possa macular-la, então o próprio Deus, lhe garanto, o próprio Deus também nos defenderá contra todos os nossos inimigos.
Amém.
Aleluia. Amém. Sempre, sempre, sempre devemos lembrar que o nosso amor se mede em nossa capacidade de defender aquilo que dizemos amar.
Amém.
Se amamos, pois defendemos. Se amamos, defendemos. Versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Mais claro impossível, as respostas para muitos, até mesmo para nós nesta noite. Em que temos confiado? Em quem temos confiado? Onde temos depositado a nossa confiança? Pois confiamos não em carros, não em homens, não em circunstâncias. Confiamos no Senhor. E nós gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, porque nós não confiamos em carro e nem em cavalo, que seja nossos ou aqueles que esperamos ter e possuir.
Amém.
Muitos querem glorificar a Deus, entendeu? Ou até mesmo crer no Senhor, quando justamente eles têm a convicção e certeza de ter e possuir. Mas isso não vale. Você e nós precisamos confiar no Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, eu quero orar com vocês nesta noite sobre esses versículos. Pai Celestial, eu quero unir minha fé neste momento com todos aqueles que estão batalhando, com todos aqueles que estão até mesmo gemendo, sofrendo oposições, onde a resistência tem aumentado a cada dia. Quando vence uma área, uma outra, Senhor, é atingida e parece que não se acaba. Mas, Senhor, Tua palavra veio em conta nesta noite para nos dizer, confie em mim, Confia no Senhor. Coloque-se em sacrifício vivo, santo e agradável, como holocausto, sacrificando-se completamente todas as áreas vulneráveis, todas as áreas que possam, se não cuidamos, que possam nos desqualificar. Porque com quem tu tens aliança, com quem decide viver em santidade, por mais que tropeçamos, sim, Senhor, nós tropeçamos, mas nós não deixaremos para amanhã em renunciar, em nos arrependermos dos nossos pecados, para que a tua aliança, Senhor, seja defendida por parte sua também.
Amém.
Nós precisamos do Jeová Sabaó. Nós precisamos de um Deus que nos defenda. Nós precisamos ver sua intervenção, Senhor, porque sabemos que em situações extremas só o Senhor pode nos livrar.
Amém.
Seja nosso suplidor. Traz do norte, do sul, este e oeste, Senhor, as codornas. Faz soprar o teu vento, Senhor, e supre o teu povo, Senhor, de maneira sobrenatural, de maneira misteriosa. Mas nós temos crido no Senhor e glorificaremos a Ti, Senhor, apenas a Ti, pois nós temos colocado nossa força, nós temos colocado nossa confiança em Ti, e não em cavalos e nem em carros, pois Tu és nosso Senhor, e lhe agradecemos nesta noite, em o nome de Jesus Cristo. Amém.